Esta chama-se Home, interpretação de Philip Phillips, 9 horas, 11 minutos. Connosco em linha já temos o Dr. Luís Sancho para mais uma aula de saúde. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Internacional.
Oh, professor, que coisa espetacular. Eu não sei o que aconteceu aqui na chamada, mas você está com um efeito na voz extraordinário. Ora, diga mais alguma coisa, acho que vamos ter de repetir a ligação.
Ora, não sei se estão a ouvir.
Tem muita graça, obrigada por me fazer rir e acredito que aos nossos ouvintes também. Ora, eu vou desligar esta chamada. É verdade, algo aqui não está fácil, professor. Peço desculpa, eu vou desligar a sua chamada e voltar a repeti-la. Entretanto, ficamos com Bem Disposto, de Ronnie Fuego.
Não sei se será, pelo menos desse lado estou a ouvi-la da maneira destrutiva.
Oh, que pena. Então vamos dar a volta a isto. Vivam as novas tecnologias. Vamos tentar outra forma. Até já.
Hoje acordei bem disposto, um sorriso no rosto.
E se não caçamos com um gato, caçamos com um cão, não é assim qualquer coisa, diz a sabedoria popular. Professor, bom dia. Será que agora conseguimos conversar?
Eu acho que sim, agora conseguimos.
Ok, maravilha. Vivam as novas tecnologias?
Corrigi-la, como a mim também me corrigiram há um tempo atrás, quando eu dizia esse ditado. E alguém me explicou que o ditado original é: quem não tem cão, caça a gato.
Muito bem, é isso. Quem não tem cão...
Em vez da forma clássica de caçar, usa aquela maneira subreptícia, discreta, aproximando-se do galinho que os gatos costumam usar para apanhar aqueles animais que são muito mais rápidos do que eles, como os pássaros, não é?
Quem não tem cão, caça a gato. Ora, aqui está
é verdade.
A primeira lição.
Nós temos a mania de dizer caça com gato, mas não é a gato.
A gato, a primeira lição desta manhã. Professor, e agora sim, muito obrigada por se juntar a nós. Seja bem-vindo. E olha,
muito obrigado.
E o que é que preparou para nós nesta manhã?
Íamos continuar com as nossas dores e com a sua subjetividade, não é? Nós já mencionamos que a percepção da dor pode ir mudando com a idade. As crianças são mais sensíveis, as pessoas com mais idade parecem ser um pouco menos. Há quem diga que não, as pessoas mais velhas são mais estoicas, são mais heroicas e não dão parte fraco. Bom, pois isso mais uma vez tem a ver com aquela questão da subjetividade. E normalmente quando se tenta entender, quando um profissional de saúde tenta entender a história clínica, por vezes usa-se uma escala de 1 a 10, inclusivamente com desenhos para ajudar as crianças, mas sinceramente serve para toda a gente. Porque às vezes também é difícil nós dizermos, dói-me 8 em 10, mas... As caras, umas mais felizes, outras obviamente mais doridas, também ajudam. Claro que depois precisamos de perceber as causas dessa dor, que pode ser, efetivamente, as causas podem ser físicas, como podem ser também psicológicas, não é? As pessoas que normalmente são afligidas por transtornos mais depressivos tendem a queixar-se mais da sensação da dor do que pessoas com episódios mais mânicos, mais animados, por assim dizer. Ou seja, há aqui claramente também uma interferência do estado de espírito, se assim se pode chamar, do nosso cérebro em relação àquilo que é a sensação de dor. Claro que muitas vezes temos causas perfeitamente físicas, às vezes mal identificadas, mas há doenças crónicas como os cancros, como as artrites, como as anemias, perturbações mais agudas, como as feridas, as queimaduras, os problemas musculoesqueléticos e articulares, né? Todas essas são, ou melhor, estas últimas das dores agudas são mais fáceis de identificar, às vezes não são assim tão fáceis de tratar, não é? Mas a nossa, a nossa tecnologia tem progredido. Antigamente, por exemplo, uns cálculos renais ou biliares requeriam uma intervenção cirúrgica grande e hoje em dia conseguimos algum grau de tratamento muito satisfatório utilizando, por exemplo, ultrassons que desfazem esses cálculos que tanta dor provocam, como se algum dos nossos ouvintes estiver a ouvir, saberá certamente. Portanto, o que eu queria sublinhar hoje é que, efetivamente, os fatores psicológicos podem ser extremamente influentes naquilo que é a sensação da dor, aumentando ou, em alguns casos, diminuindo a intensidade com que se sente uma dor que deveria ser um pouco mais objetiva. Infelizmente, como digo, isto é muito subjetivo. E se calhar por hoje ficaríamos por aqui, em jeito de resumo, só sublinhar que a componente psicológica influencia muito a percepção da dor, dando-lhe então uma componente ainda mais subjetiva do que a própria dor em si. E não posso deixar de concluir hoje apelando novamente às pessoas que, além de cumprirem as regras de segurança, isso já me ouvem dizer há muito tempo, não percam a oportunidade de participar no processo democrático no próximo domingo e, com os devidos cuidados, participem e votem.
Sem dúvida, professor. Já que ontem nos tinha dito, tinha partilhado com o nosso auditório que vai estar numa das mesas de voto, perguntas, que é, a que horas abrem as votações? Perguntas dos nossos ouvintes.
A informação que eu tenho é que será mantido o horário normal, isto é, abrem às 8 da manhã e encerram às 19 horas, às 7 horas da tarde. Quer dizer, em todo o território nacional, como já sabemos, nos Açores é uma hora mais cedo e, portanto, só encerram às nossas 20 horas, mas é às 19 horas deles.
Muito bem. Todas as...
E estão abertas em continuidade, portanto, todo o dia, desde as 8 às 19 horas, há muitas horas no dia em que podemos espalhar a nossa participação.
Todas as participações do Dr. Luís Sancho, já sabe, estão disponíveis para ouvir quando quiser em terranova.pt. Professor, antes de deixá-lo ir embora, questionar a sua opinião sobre o fecho das escolas, sobre a medida da Universidade de Aveiro, não é? De adiar 2 semanas os exames, se percebi bem.
Pois, eu confesso que estava à espera agora das 9 horas da intervenção aqui para ir ver o meu correio eletrónico, porque, como saberão, o Sr. Reitor e toda a reitoria têm sido muito eficaz a mandar a comunicação toda a comunidade, a professores, a funcionários e alunos, sem nenhuma reserva de informação. E, portanto, vou ler com atenção as eventuais alterações. De qualquer forma, naturalmente, a situação tem estado a evoluir. As medidas vão sendo sugeridas por quem entende muito mais disto do que nós e parece que as nossas autoridades estão a seguir as indicações dos especialistas. Isso é o que se quer. Eu confesso que nesta altura, desculpem a inconfidência, mas concordo um bocadinho com o do Sr. Presidente da Comissão de Ética para as Ciências da Vida. Efetivamente, devíamos ter acautelado melhor, especialmente durante o verão, devíamos ter acautelado melhor a segunda vaga. Muitos dirão que não sabíamos o que vinha aí. Pois, certamente que não sabíamos o que vinha aí, e uma coisa é lidar com variantes do vírus, como esta nova, mais contagiosa, é lidar com situações inesperadas, mas outra é lidar com aquilo que já esperávamos, e a segunda vaga estava mais que prevista, e estava mais que anunciada, não é? A nossa grande falha neste momento, como de costume, são os recursos humanos. Recursos materiais até vamos tendo, até nos damos ao luxo de ter um hospital parado em Miranda do Corvo, como poderão ter ouvido falar agora na campanha, mas isto já é uma coisa que vem de trás, como temos outras instituições que estão claramente subaproveitadas, mesmo quando já manifestaram a sua disponibilidade para ajudar. Mas, enfim, a nossa preparação às vezes parece mais limitada por conceitos ideológicos do que propriamente por uma vontade de resolver o problema.
Uhum. Um problema que causa imensas perdas de vidas, uma delas do nutricionista da Universidade de Aveiro, Nelson Sabença, que faleceu devido à Covid-19 depois de 2 meses de internamento. Professor, no fecho, vou perguntar-lhe e pedir-lhe que deixe uma sugestão a quem o ouve, a quem o segue, de como enfrenta este pandemónio, não é? O que é que faz para manter a sua saúde mental e que dica neste âmbito deixa para os nossos ouvintes?
Pois, as dicas que eu posso dar neste momento em relação, por exemplo, ao confinamento é as pessoas tentarem manter as suas rotinas na medida do possível. Eu faço muito dou muitas vezes este conselho aos meus estudantes, O nosso cérebro gosta muito de regularidade e de rotinas. Não quer dizer fazer todos os dias a mesma coisa, senão também aborrece. Mas é importante nós mantermos estrutura, isto é, mas eu já não vou trabalhar, portanto não preciso de me pôr a pé à hora do costume. Mas o corpo gosta de acordar, que acordemos mais ou menos à mesma hora. Aliás, todos nós sabemos que quando estamos de férias, às vezes, os primeiros dias, ainda acordamos no horário do trabalho. Isto é simplesmente o nosso corpo a dizer que, mas eu estou habituado a acordar àquela hora. Se calhar, enfim, não podemos não nos pôr a pé com a velocidade a que punhamos para nos preparar para o trabalho, mas é bom para o nosso cérebro mantermos as rotinas, mantermos os horários. Claro, podemos sempre flexibilizar um pouco para ganhar mais conforto, mas na medida do possível manter os nossos horários, as nossas rotinas. Sempre com os devidos cuidados, mas se fazíamos uma caminhada ou uma corrida, bom, vamos continuar a fazer isso, até porque o exercício físico, ou pelo menos um pequeno nível de atividade física, é sempre muito importante. Ajuda muito à cabeça. As pessoas... Eu não corro, mas não falta... Tenho testemunhos de muita gente que diz que quando corre consegue pensar em coisas que não consegue quando está parado. Eu não tenho essa experiência a correr, mas tenho essa experiência, por exemplo, nas longas caminhadas e claro, na oração. Também acho eu que atinjo esse nível de raciocínio intelectual um pouco mais elevado. Outras sugestões são manter o contacto com as suas amigas, atenção, aproveitando as vantagens das novas tecnologias, como nós neste momento, nós estamos a falar telefonicamente, estamos a falar através de uma chamada de Facebook, não é? Portanto, aproveitar estes dias em que eventualmente temos menos que fazer para entrar em contacto com aquelas pessoas com quem já não falamos, com quem já não estamos há algum tempo. Não é a mesma coisa estar através de um meio de comunicação, mas é melhor do que nada.
Sem dúvida.
É melhor, claro, arranjar atividades, porque não aproveitar para aprender coisas novas, se temos esse tempo, se não temos o que fazer. E depois a medida mais importante, como sempre, é sem cair em paranoias, sem cair em excessos. Vamos tentar continuar a manter as regras de segurança, porque já sabemos que são a nossa melhor defesa contra o vírus.
Que assim seja. Professor, muito obrigada, um beijinho e boa quinta-feira.
Uma ótima quinta-feira para todos os nossos ouvintes. E não se esqueçam, vão votar. Com segurança, sempre com as regras.
Das 8 da manhã às 7 da tarde. Agora 9 horas, 27 minutos e meio.